Uma semana cheia de amor e paz para vocês. Tchau, tchau.
Sozinho, evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Salve, salve, bom dia! Bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, pontualmente aqui nesta rádio que agora é a Panflix. Você ainda não baixou o aplicativo da Jovem Pan? Baixe, é de graça, vale a pena, tem conteúdos super exclusivos lá pra você. Morning Show hoje, gente, começando a semana, tá cheio de assunto pra gente debater e eu quero muito contar com a sua participação e com a sua companhia aqui até as 11h30 da manhã. Meus amigos, o Brasil é mesmo um país sui generis, muito, mas muito peculiar. Por aqui se subverte até a finalidade dos fogos de artifício, essa é a mais pura verdade. Originalmente destinados a comemorações com a passagem do ano e a conquista de um título no futebol, no sábado agora, gente, eles viraram símbolo de um protesto contra o STF promovido por apoiadores de Jair Bolsonaro. Rojões e afins foram lançados na direção do prédio principal do Supremo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O ministro Dias Toffoli reagiu, dizendo que a corte jamais vai se sujeitar a nenhum tipo de ameaça. A repercussão desse episódio é um dos destaques do programa de hoje, no qual você também vai ver. Fala de Emicida, a Faustão sobre racismo e desigualdade social viraliza nas redes sociais. A lei de direitos autorais no centro de uma pendenga entre Ana Vitória e Thiago York. Cineasta Spike Lee se desculpa por defender o colega Woody Allen. Tudo isso, gente, e muito mais a partir de agora no rádio, no YouTube e na Panflix. Vem com a gente, vocês vão se divertir e vão se informar muito hoje. Deixa eu começar dando meu bom dia a ela, Paulinha, tudo certo? Paulinha, qual que é a hashtag? Opa, peraí. Que é Paulão. Isso? Que é isso, Paulinha? Paulinha, quem é você?
Olha... Dizem que eu sou muito parecida com o Zeca Camargo. Não sei, tá todo mundo aqui falando. Até falaram que pareço um pouco algum dos filhos do Bolsonaro, mas com cabelo, não sei, acho que é o Carlos. Sei, a verdade é que eu tô muito parecida com meu pai nessa foto e como muitos, eu entrei nesta onda do Face App. Na verdade, eu já tinha feito quando em 2019 deu aquela moda de envelhecer, né, o rosto para ver como é que a gente ficava. Agora as pessoas trocando de gênero aí, um monte de famoso entrou nessa. Esse aplicativo que é bastante polêmico, né? Ele vem sendo investigado desde 2019, inclusive pelo FBI, porque os termos ali são um pouco nebulosos. Parece que depois a gente faz essa foto, amores, eles ficam sabendo de tudo na nossa vida. Onde a gente navegou, deixou de navegar e vai saber o uso que eles vão fazer. Como eu já entrei na cilada de 2019, eu insisti no erro agora em 2020, mas você que não participou...
Opa, Paulinha, o que que é isso?
Que gata que tá o Paulo Matias.
Gente, Paulo Matias, que intelectual meiga.
Bochechudinha, nerd intelectual. Eu pegava.
Essa
se
é
fizer
minha
cirurgia
filha.
De troca de sexo, eu pego.
Não, olha, Adriles, não. Essa é minha filha em 2050, Paulinha.
Olha, ficou engraçado. Então, a gente não consegue, né? A gente acaba se rendendo a essas brincadeiras. Mas tem que ficar atento aos termos, hein? Você que ainda não fez a brincadeira, vai lá dar uma olhada e perceba que talvez ali os seus dados não estejam extremamente seguros nesse aplicativo que é o Face App. A gente vai usar hoje a hashtag SegundonoMorning para começar de bom humor e comentando aí todos esses assuntos que recheiam o Morning Show dessa segunda.
Muito bem, já temos aqui conosco todos aqueles que fazem este programa junto comigo, a começar dele diretamente dos estúdios da Panflix, Adrilles Jorge. Bom dia para você, Adrilles.
Bom dia, Paulo Matias, homem que abdicou da vida pessoal em nome do trabalho na Jovem Pan. Como foi seu fim de semana?
Foi de muito trabalho, graças a Deus. O trabalho sempre engrandece o homem. Bom dia, Vini, tudo certo?
Fala, Paulo Matias, tudo certo? Feliz ano novo, viu?
Muito obrigado. Denis Burgman, tudo bem, meu caro?
Bom dia a todos, tudo bem sim, me preparando emocionalmente para mais uma semana nesse país doido.
E diretamente de Brasília, já vejo ele por aqui, Zé Maria Trindade. Fala, Zé.
É, e a semana já decolou, né? Segundona brava, aqui não tem final de semana não, tudo aqui arrepia. Um momento quente aqui, Paulo.
E olha, gente, como eu disse no texto de abertura, o presidente do STF, Dias Toffoli, reagiu ontem ao fato de manifestantes terem lançado fogos de artifício na direção do prédio principal da corte em Brasília, no sábado. Vini, o que exatamente aconteceu?
Pois é, Paulo, quem passava ali pela Praça dos Três Poderes não sabia se realmente o ano tinha virado ou o que é que tinha acontecido, mas de fato a PGR abriu essa investigação agora sobre um ato que ocorreu na noite do último sábado, em que manifestantes atiraram, como nós estamos vendo agora já pelas nossas imagens, fogos de artifício contra o prédio do STF. Esse protesto, Paulo, ocorreu depois que o governo do Distrito Federal desmontou o acampamento 300 do Brasil, liderado pela ativista Sarah Winter. Em um dos vídeos deste ato, que é este que nós estamos vendo agora e foi divulgado pelas redes sociais, um homem chama os ministros de bandidos, comunistas e vendidos. Eu não sei se tem até como a gente levantar um pouco aí o áudio deste som, que a gente vai perceber as ofensas que este homem faz aos ministros do STF.
Olha aí, olha o ângulo dos fogos! Olha aí, seus bandidos! Supremo dos infernos!
Pois é, por isso o presidente do STF, o Dias Toffoli, havia pedido aí providências do Ministério Público Federal, da PGR, da Polícia Federal, exigindo a responsabilização penal de quem participou direta ou indiretamente destes atos, de quem patrocinou estes atos contra o Supremo Tribunal Federal. E apontou como o autor deste vídeo, o homem que aparece, a voz que aparece por trás desse vídeo, o manifestante Renan da Silva Sena, que é quem acaba narrando aí toda essa situação. Este homem, Paulo, foi o mesmo que agrediu três enfermeiras que protestavam ali em homenagem a profissionais da saúde que morreram por Covid-19, em frente também ali à esplanada dos ministérios. Ele agrediu verbalmente, também cuspiu nessas enfermeiras, e ele era funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas foi exonerado após esse episódio. O Renan chegou a ser preso ontem, acusado de fazer ameaças contra o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, mas foi liberado logo à noite, se comprometendo depois a comparecer em juízo. Então, o ministro Dias Toffoli, presidente da corte, emitiu uma nota oficial dizendo que o Supremo jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça e continuará cumprindo a sua missão. Outros ministros do STF também se manifestaram pelas redes sociais. O ministro Gilmar Mendes disse que o ódio e as ameaças do vídeo são lamentáveis e que a incitação à violência desafia os limites da liberdade de expressão. O ministro Luiz Roberto Barroso, também pelo Twitter, disse o seguinte: há no Brasil hoje alguns guetos pré-iluministas, irrelevantes na quantidade de integrantes e na qualidade das manifestações, mas isso não torna menos grave a sua atuação. Instituições e pessoas de bem devem se dar limites a esses grupos. Há diferença entre militância e bandidagem. e o ministro Alexandre de Moraes disse que o STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada e a justiça prevalecerá, por as palavras aí do ministro Alexandre de Moraes, que hoje pela manhã, Paulo, também autorizou a prisão da ativista Sarah Winter, que havia ameaçado o ministro de trocar socos com ele, também investigar ali a vida do ministro e de seus familiares. Ele autorizou a prisão hoje da Sarah Winter, que é também a líder deste acampamento 300 pelo Brasil e também é investigada no inquérito das fake news, mas agora essa prisão dela hoje pela manhã foi por liderança de atos antidemocráticos. Paulo.
Agora, deixa eu colocar aqui no nosso papo Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, essa fala do Toffoli de que essas manifestações são financiadas ilegalmente me chamou muito a atenção, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
E com razão. Esse é a nova linha de investigação. Os ministros do Supremo já tinham essa indicação, já tinham essa linha de investigação de que o grupo está sendo financiado por deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro, ministros do presidente Jair Bolsonaro e também empresários ligados aí em apoio ao governo. Esta é a nova linha. Olha, Paulo, a diferença agora é que os ministros entenderam este ato como uma agressão física. E desta vez eles agiram direitinho, porque antes o próprio Supremo, se sentindo vítima, investigava. Agora o presidente do Supremo oficiou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para fazer a investigação, ou seja, iniciar o inquérito. E aí o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu inclusive investigação sobre danos materiais na sede do Supremo. Mas não houve danos materiais. O governador daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ex-presidente da OAB daqui do Distrito Federal, ele reagiu de uma maneira muito forte. Depois de fechar a esplanada dos ministérios, disse que por aqui não haverá tolerância e demitiu o subcomandante da Polícia Militar, que estava no comando das operações, e disse que ninguém vai aceitar manifestações assim. É que existe ali a indicação de que a polícia daqui do Distrito Federal está conivente, está aceitando as manifestações. Esse grupo aí sempre existiu. Ficava ali na frente do Congresso Nacional acampado, ninguém prestava atenção, considerava como lunáticos, isso no governo Dilma, né? Só que agora está crescendo, recebeu apoio até de juristas, com base naquela história ali do artigo 142, e agora preocupa muito. Houve, inclusive, uma reação dos ex-presidentes da República, e o presidente do Supremo pediu solidariedade e recebeu de vários setores da política. Agora, a impressão é que a situação passou para um patamar mais alto.
Perfeito, Zé. Deixa eu perguntar para o Adriles.
Oi, Paulo. Vini. Rapidamente, porque o Zé mencionou o fato dos ex-presidentes da República terem se manifestado, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou pelo Twitter, o ex-presidente Michel Temer acabou mandando uma carta, e agora, há cerca de 10 minutos atrás, o ex-presidente Lula também fez um tweet dizendo o seguinte: qualquer instituição que faz parte da garantia do funcionamento da democracia do nosso país precisa ser respeitada em sua plenitude. É inadmissível a irresponsabilidade dessa manifestação agressiva contra o STF. O presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não se manifestou sobre esse episódio.
Ok, Vini. Eu queria uma avaliação, uma opinião do Adriles sobre essa prisão da Sarah Winter. Por favor, Adriles.
Fazer esse tipo de reação agressiva, incisiva, truculenta, né? Se há realmente financiamento por parte de apoiadores do Bolsonaro, é um financiamento, além de tudo, estúpido. Porque é uma meia dúzia de pessoas lançando foguetes, empunhando tochas, ditando palavras de ordem contra o Supremo, fazendo ameaças físicas. Isso simplesmente joga sombras sobre exatamente os desmandos diplomáticos e austeros do STF, que têm perseguido pessoas conservadoras, fazendo inquérito de fake news, cerceando os poderes do presidente, e dá vazão a que o discurso do Supremo Tribunal Federal, que é um fator de desestabilização da República hoje no Brasil, o maior deles, a meu ver, por isso que eu, tudo que eu te falei, que faz com que eles tenham razão. Ou seja, de alguma forma, uma minoria, um grupo de meia dúzia, que é encarado como se fosse todo um sistema bolsonarista, quando é uma exceção, e a mídia adora tomar parte pela exceção pelo todo, assim como há um cartaz pedindo ditadura do proletariado, isso não invalida toda uma manifestação como houve contra o Bolsonaro ontem. Assim como meia dúzia que estão jogando foguetes sobre o STF, não quer dizer que todas as pessoas que apoiam o Bolsonaro ou que têm uma complacência mais afastada do governo sejam absolutamente truculentos e queiram um ditador. E isso não quer implicar, sobretudo, que o governo não queira apagar a importância ou querer derrubar o STF. Agora, a prisão da Sarah Winter é uma coisa muito simbólica nesse sentido, porque esse enfrentamento da justiça, e aí como quase conservador que sou, eu posso dizer isso, você quando aplica a percepção de que uma justiça burocrática, como é o caso do STF, a meu ver, é injusta, está tomando a prerrogativa de poderes do presidente e que está cerceando a voz da presidência da República, está perseguindo pessoas em nome de uma pseudo-justiça, você tem que demonstrar isso na prática. Olha, essa perseguição está fazendo assim. Agora, quando você entra num embate direto com a justiça, você perde a sua razão. Quando você é truculento, agressivo, faz ameaças de porte físico, quando você se recusa a prestar um depoimento, você está se colocando à margem do Estado de direito. E aí você simplesmente pratica uma desobediência civil que no Brasil não cabe agora. A gente não tem o princípio de uma ditadura formal estabelecida. Então isso exatamente deslegitima qualquer tipo de movimentação, justa que seja, contra a injustiça do Supremo Tribunal Federal. É uma atitude burra, estúpida, idiota.
Faço a mesma pergunta agora ao nosso Denis Burgman. Denis, como é que você avalia essa prisão da Sarah Winter?
Ela quis, né? Ela quis muito, ela tá tentando ser presa já há algumas semanas, não tava conseguindo, tá difícil para apoiadores desse governo ser preso, né? Na semana passada circulou um vídeo dela.
Acho que o Denis teve um pequeno probleminha de conexão ou não?
Voltou?
Então?
Teve. Oi, Denis, tô te vendo.
Tá me ouvindo, Paulo?
Pode falar, agora pode.
Ah, tá bom. Tá certo. Apareceu esse vídeo dela humilhando policiais, xingando todo mundo, e eu acho que a humilhação não foi só aqueles policiais que estavam lá. No final das contas, ela acabou humilhando toda a corporação, toda a instituição da polícia, porque ao xingar aqueles policiais e nada acontecer com ela e eles fingirem que não estavam nem ouvindo aquele desacato, ela provou um ponto. Ela provou que parte da polícia, infelizmente, está deixando de fazer seu trabalho e está aderindo ao governo, escolheu o lado na democracia, que é a coisa mais grave que pode acontecer numa democracia, quando as instituições que deviam mediar os conflitos resolvem escolher um lado. E assim, é estúpido sim, concordo com a Adriles quanto à idiotice disso tudo. Aliás, não é só disso, eu acho que tem muita idiotice no jeito que as coisas estão sendo conduzidas lá em Brasília, mas não é ao acaso, né? O que a Sarah Winter está fazendo, claro, criminoso, o ministro Ramos chamou de esticar a corda na semana passada. Ela está ajudando, a gente não sabe se ela está...
Eu acho que o Denis realmente está com probleminha. Zé, deixa eu ouvir um pouquinho mais você sobre esse assunto.
Olha, a situação chegou a um ponto nessas manifestações que o governador Ibanez Rocha deu um basta, né? A partir de agora, a Esplanada e a Praça dos Três Poderes estarão fechados para manifestações. Há um decreto em vigor de que as manifestações por aqui só acontecem depois de uma autorização, e o governo vai fechar esse tipo de autorização. Foi desmobilizado também o acampamento na Praça dos Três Poderes, e é verdade, é um grupo minoritário, mas que faz muito trabalho. Ontem eles não puderam ir para a Esplanada, foram para o QG, né? O setor militar urbano tem uma avenida muito grande também, onde acontecem os desfiles, eles foram para lá e fizeram uma grande concentração. Então, esta é a situação. Parece que agora mudou de patamar e esse tipo de manifestação aqui será controlado. Continua aquela manifestação em frente ao Palácio da Alvorada. Agora, faz falta, sim, a fala do presidente Jair Bolsonaro.
Perdão, Zé. Vini, você queria fazer alguma observação rápida?
Sim, chegou a informação, Paulo, de que no pedido de prisão da ativista Sarah Winter, o Alexandre de Moraes citou dois crimes de injúria e ameaça previstos no Código Penal, e 3 artigos previstos na Lei de Segurança Nacional. Somadas, essas penas vão de 7 a 22 anos de prisão.
Ok, Denis, para a gente fechar esse assunto, vamos lá agora que você está de volta.
Vocês estão me ouvindo bem?
Tamo.
Ah, tá bom, tá certo. O que ela está fazendo é aquilo que, numa ameaça criminosa e patética do ministro Ramos na semana passada, ele chamou de esticar a corda. Ela está querendo caos, ela está querendo criar condições, inclusive para justificar uma ruptura. Não é à toa que todos os militares estão ameaçando com ruptura, como o ministro Ramos fez semana passada. E eu acho que tem um escárnio chamar uma pessoa que é um instrumento do poder de ativista. Sarah Winter não é ativista. Sarah Winter provavelmente é uma criminosa, mas ela não é ativista de nada. Ela não está em nome de causa nenhuma. Ela está defendendo gente muito poderosa e está sendo financiada por gente muito rica.
Ok, gente, vamos girar um pouco o assunto. Zé Maria, mas ainda na política, eu queria te perguntar por que o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, vai deixar o Ministério da Economia, Zé?
Pois é, ele inclusive falou hoje aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, uma entrevista muito boa da Denise, e deu detalhes. Ele já estava de saída desde quando entrou. Como é que é isso? É porque quando ele foi convidado pelo ministro Paulo Guedes para ficar, ele queria sair para sua vida, sua atividade particular, né, iniciativa privada e tal. Ele é um exemplo daqui de Brasília, Paulo, que acontece muito. É quando a pessoa é maior do que o cargo, secretário do Tesouro. Mas ele tem uma postura, ele tem um respeito aqui como se fosse ministro. Ele foi ministro do Planejamento, um dos responsáveis pela aprovação da reforma da Previdência, ele que explicava tecnicamente, e também o plano aí de saneamento dos estados e dos municípios. Ele conseguiu aqui a marca de transparência. Os deputados e senadores, e aí passando por todos os partidos, gostam de dados técnicos sendo colocados de forma transparente, ele conseguiu isso. Então, a linha dele é rigor fiscal, ou seja, o Estado tem que prometer que só vai gastar o que arrecada. Ele tem uma linha de controle dos gastos públicos, não aumento de salários, não contratação de novos funcionários e controle nos gastos públicos para não aumentar. Mostra claramente que nós vamos sair desta pandemia com a conta a pagar muito alta e que é preciso não aumentar impostos, mas fazer uma equalização de impostos, que seria através da reforma tributária. E diz também que é preciso fazer a reforma administrativa para controlar os gastos com o pessoal. Esta é a linha dele. Agora, é técnico e tão técnico que se dá o luxo de anunciar a sua saída com meses de antecedência e não muda muito, né? Num cargo político, um ministério político, por exemplo, quando se anuncia a saída, tem que ser imediata. No caso do Mansueto Almeida, não. Ele anuncia que vai sair, mas não será agora. Ou seja, vou apertar, mas não vou fumar agora.
Deixa eu perguntar para o Adriles. Adriles, como é que você avalia essa atuação do Paulo Guedes e sua equipe? Você acha que eles estão com essa bola toda ou é uma atuação superestimada?
Não, eles não têm a bola toda. Eles são a única bola para a resolução do problema brasileiro, que é o Estado inchado, né? O Estado inchado, as pessoas costumaram no Brasil durante décadas achar que o Estado é que fomenta a economia. Quem fomenta a economia, e economia quer dizer emprego, geração de emprego, de trabalho, de renda, de crescimento econômico para todos os trabalhadores, é iniciativa privada. Quanto menos o Estado encher o saco e se meter na vida das pessoas, melhor. E o Paulo Guedes e o Mansueto, que agora infelizmente saiu, representam esse Estado liberal. Estado inchado, o que, que é? É o Estado que pega o seu dinheiro, contribuinte, e gasta mal. Dá para partido corrupto, dá para deputado corrupto, fomenta um conluio de meia dúzia de empresas que impede, a livre competição, o livre empreendedorismo. É aquele Estado que faz com que o empreendedor, microempreendedor, o sorveteiro, o padeiro, tenha que pagar 3 vezes o valor do salário do seu empregado para o Estado. Ou seja, o Estado inchado é a origem do mal de todos os problemas brasileiros. Do desemprego, da fome, da corrupção, do desvio de verba. E o Paulo Guedes personifica exatamente esse Estado mais liberal, de deixar as coisas fluírem por si só e o Estado só se meter quando ele é chamado, quando, no caso de uma pandemia, entendeu? No caso de uma tragédia, de uma exceção. O Paulo Guedes e a sua equipe não são a bola da vez. Eles são a única bola e a única forma de solver, de resolver o problema do Estado brasileiro e deixar o país crescer.
Ok. Denis Burgman, concorda ou discorda com o Adriles?
Eu vou encontrar uma coisa para concordar, já que a gente está começando a semana, vamos começar em paz?
Poxa, bem agora travou a conexão.
Foi concordar, travou.
Tá vendo? Estão me ouvindo ou não?
Agora estamos te ouvindo, mas eu acho que está travando, Denis. Vamos tentar.
Será
vamos
que
lá,
vale
vamos
a pena
lá.
Tentar?
Vamos lá.
É claro que o gasto ineficaz do Estado no Brasil é um problema gigante do Brasil, ninguém nega isso. A questão é, por trás dessa verdade tem um discurso que é feito com muito cuidado para enganar você. Eu queria mostrar como é que as pessoas se enganam com esse discurso do Estado mínimo. O que é o Estado inchado, né? E eu acho que a saída do Monsueto é uma boa oportunidade para falar disso. Ao longo dos últimos meses, o governo, sob pressão da sociedade civil, isso não veio do sistema político, veio em grande medida de ativistas que brigaram para que as pessoas recebessem um pacote de ajuda do Estado de R$600 por 3 meses, ao longo de 3 meses. Isso custou em torno de 30 bilhões, né? Tem gente falando que vai sair um pouco mais caro do que o previsto, 33 bilhões. O Bolsa Família, por exemplo, custa bem menos que isso, menos do que 20 bilhões. Sabe qual que é o pacote de ajuda que o governo deu para os bancos com o coronavírus? 1,2 trilhões. 1,2 trilhões. Tem gasto ineficaz no Estado, sim. Agora, o setor bancário, o setor financeiro, que é um setor para quem não tem crise, aliás, eles acham que não tem crise agora. Eu estou vendo um monte de gente do setor financeiro dizendo que tem oportunidades excelentes para ganhar dinheiro com essa crise. O setor financeiro gosta de fazer parecer que gasto inchado é programa social. O problema do gasto inchado é que tem um setor que mama no governo, e o setor financeiro é um que tem muitas vantagens. O agronegócio também praticamente não paga imposto. A gente vai falar do sistema hospitalar privado no Brasil um pouco mais tarde, quando for falar de desigualdade no país. O Estado gasta com ricos no Brasil. O Estado no Brasil, ele gasta subsidiando e acabando com a oportunidade de competição. Okay. E Paulo Guedes é um representante disso. Paulo Guedes representa o setor bancário, ele está lá para fazer os bancos ganharem mais dinheiro, como eles têm ganhado dinheiro há muito tempo, e você não ouve isso falar na mídia. Sabe por quê? Porque esse setor financia boa parte das operações de mídia, das operações... Vai olhar o MBL, vai olhar esses novos movimentos políticos, sociais, você vai perceber que tem muito dinheiro da Faria Lima, muito dinheiro do setor financeiro para disseminar essa confusão de que programa okay, social é gasto, dinheiro jogado fora e que o Estado tem mais a que financiar os bilionários, como sempre fez no Brasil.
Ok.
Privatizar empresas estatais, torná-las privadas, competitivas, sem trustes, oligopólios e monopólios, é exatamente reduzir o Estado e tirar a mão do Estado em pessoas que sempre se locupletaram através do Estado com conluios com o governo. Esse é o princípio do liberalismo. Ele falou, o Paulo Guedes, que quer privatizar até os prédios da Esplanada. Tudo. Ou seja, não tem jeito de ter ricaços comandando o Estado brasileiro, sendo que eles não vão ser mais os donos. Privatizando, aí cada um por si, todos competem, todos ganham emprego. Esse é o princípio do liberalismo clássico que o Paulo Guedes encampa.
Denis, para fechar, vamos lá.
O Estado, quando é bom, ninguém reclama. O Estado dinamarquês é muito maior que o do Brasil. E paga-se quase metade da renda de imposto. Mas os serviços são bem prestados. Ninguém te põe a mão no bolso quando vai para o hospital. O problema aqui no Brasil, sabe, quando você pega o Ministério da Saúde, por exemplo, 40% do orçamento do Ministério da Saúde financia a saúde privada. E daí o pessoal pensa assim, não, quem vai no Einstein merece, porque paga por isso. Paga, mas quem paga mais do que o paciente é o Estado. O Estado financia boa parte do setor privado que faz sucesso no Brasil. Esse é o problema, mais do que tudo.
Você tá colocando o problema. O Estado é um mediador entre as relações econômicas das pessoas. Pois é, mas então você é um liberal como eu. Se o Estado é um entrave...
Eu sou mais que você é um liberal.
Se o Estado é um entrave nas relações econômicas das pessoas, então menos Estado. Você é um liberal do Estado mínimo como eu, Denis Burro.
Estado melhor. A quantidade é irrelevante. A quantidade de Estado, o tamanho do Estado é irrelevante. Relevante é se o Estado é bom ou ruim. Ninguém reclama de Estado que atenda as pessoas. O problema do Brasil é que o Estado é ruim em parte...
O que atende as pessoas é a capacidade de fomentar trabalho individual de cada um. O Estado tem que olhar de longe e julgar qualquer tipo de injustiça. O Estado não produz justiça social. O Estado deixa a justiça social acontecer pelo mérito e trabalho do trabalhador.
Denis e Adriles, vamos ouvir então 30 segundos o Zé. Já queria aproveitar e agradecer pela participação mais uma vez, Zé.
Só assim, os dados do Denis estão errados, mas isso não faz muita diferença, só dados técnicos, né? Bolsa Família custa 29 bilhões e 500 milhões, vamos colocar 30 bilhões.
Exato, foi o que eu disse,
Foi isso,
que é menos do que os 33.
30 bilhões, 29 bilhões e 500 milhões. Esse salário extra vai custar aí cerca de 120 bilhões e 1 trilhão é o gasto total, somando... crédito, somando ajudas estados e tal. Há esse debate. E também queria só acrescentar aí, Adris, que já existe um novo modelo e um novo debate aqui sobre o Estado depois da pandemia.
Perfeito.
Dizendo ali, olha, o Estado não pode ser tão fraco assim, porque há situações que só o Estado pode resolver.
Ah, claro.
E é esta a mensagem do Mansueto Almeida aí na saída, dizendo que é preciso fazer reformas e reafirmar que o Estado tem que ser importante, mas não pode ser tudo.
Zé Maria Trindade, Zé, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã tamo junto.
Perfeito, até amanhã.
Gente, girando aqui o nosso próximo assunto, finalmente, meus amigos, a gente vai falar da seara do entretenimento. Imagina então que a gente vai falar de coisas muito leves, zero polêmica, tudo azul. É por aí mesmo, Paulinha?
Não, né? Claro. A gente tá no Morning Show, amores. Pra ver essas coisas leves é só lá no meu Instagram, Paulinha Carvalho JP. Ó, aqui a gente vai falar de polêmica. Porque temos aí o Spike Lee promovendo o filme dele, que a gente até deu de dica aqui na sexta-feira, o Destacamento Blood, que tá na Netflix. E aí, enfim, entrevistas, né? Falando de vários assuntos. E aí, pra uma rádio em Nova York, ele resolveu falar sobre essa política do cancelamento, em especial sobre o caso... Woody Allen. Ele disse assim, ó, Woody Allen é um grande, grande cineasta e esta onda de cancelamento, não só com Woody, quando a gente olhar para trás, a gente vai perceber que não dá para apagar alguém como se a pessoa nunca tivesse existido. Como vocês bem podem imaginar, essa afirmativa pegou mal aí, muita gente criticando o Spike Lee, porque tem toda aquela polêmica do Woody Allen, a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, né? Dele ter sido acusado pela Mia Farrow de ter abusado sexualmente da filha Dylan quando ela tinha 7 anos. Na época houve uma investigação, ele foi inocentado. Mas agora, recentemente, a Dylan veio, fez um depoimento televisionado, o irmão apoiou. Então, quer dizer, é uma situação que sempre gera uma dúvida a respeito do que fez ou não o Woody Allen. Isso é sempre um debate muito forte, muito quente, que acontece na internet. O Spike Lee resolveu dar um passo para trás aí, e aí foi ao Twitter e disse o seguinte: minhas palavras foram erradas. Eu não aceito assédio, abuso ou violência sexual. Essas coisas causam danos reais e não podem ser minimizadas. Tá aí, então... imposto o debate mais uma vez entre os que acreditam que o Woody Allen seja inocente, e algumas pessoas acreditam nisso, e que ele esteja de fato sendo sacrificado, inclusive perdendo contrato com Amazon e tal, e entre os que acham que ele errou sim e que deve ser cancelado.
Muito bem, vamos começar então a debater esse assunto ouvindo a opinião do Vini. Vamos lá, Vini.
Pô, Paulo, essa questão do Woody Allen aí sempre foi muito complexa, muito delicada. Eu acho que a gente está até vivenciando um momento, até por um caso que repercutiu muito aqui no Brasil recentemente, que é a gente poder ter um pouco de ponderação, um pouco de espera para fazer algumas acusações que são acusações graves, acusações delicadas, né? A gente tem que esperar o curso das investigações. Essas pessoas estão sendo investigadas por questões muito graves. Então, até motivado pelas redes sociais, a gente costuma aí querer já fazer um pré-julgamento, fazer um linchamento, e quando na verdade a gente precisa ter um pouco de cautela com as nossas palavras, né? E esperar que os cursos dessas investigações se deem, porque são casos muito delicados que envolvem outras pessoas, a vida, e que a gente não sabe direito também o que é verdade e o que não é, né? Então eu acho que esse caso do Spike Lee aí com o Woody Allen e tantos outros casos que a gente vê relacionado a assédio e outras questões, a palavra do momento acho que é cautela.
Boa, Vini. Denis.
A gente está vivendo uma mudança muito profunda na nossa sociedade, né? E acho que tem sido uma surpresa para boa parte dos homens descobrir que tinha um mundo que estava oculto deles. A gente não sabia que era tão comum a ponto de beirar os 100% os abusos que as mulheres sofrem. A gente não sabia, ou talvez a gente fizesse força para não saber, que em praticamente todo o setor da economia, todo o setor da toda a corrente política tinha algum tipo de opressão de homens sobre mulheres. E que todo lugar onde tem poder, esse poder está sendo usado de maneira nociva, né? E está sendo muito dolorido para a sociedade, né? A gente está tendo... porque, basicamente, a partir do momento que a gente tomou consciência disso, começaram a surgir investigações em todas as áreas. A gente foi percebendo que boa parte dos ídolos da nossa sociedade tinham comportamentos terríveis, comportamentos horríveis. Eu, que já fui executivo de grande empresa, eu lembro das conversas de corredor entre executivos. Pessoas falando como se fosse piada, e naturalizando estupro. Esse tipo de coisa, entre as pessoas mais poderosas, elas começam a se convencer que elas têm esse direito. No caso específico de Woody Allen, eu confesso que não sei. Eu já li muito sobre essa história, já li relatos muito convincentes dizendo uma coisa e o oposto dela. Eu já li relatos de que ele está sendo muito injustiçado, eu já li relatos muito convincentes e realmente tem comportamentos dele que são no mínimo estranhos, né? Eu, pra mim, acho que são dois gênios. Woody Allen é um gênio do cinema, Spike Lee é um gênio do cinema. Eu acho que a obra do Spike Lee tá envelhecendo melhor do que a do Woody Allen. Woody Allen fala de preocupações muito pequenininhas de uma classe alta no centro do capitalismo global. Spike Lee fala com muito mais gente. Mas okay, eu não parei de assistir os filmes do Woody Allen. Também não vou defender ele incondicionalmente. Se ele abusou de alguém, ele causou dano muito sério. E tem mais aqui via pública essas histórias.
Ok. Adriles.
Voltamos ao normal. Eu discordo integralmente de cada vírgula que o Denis falou. Eu acho assim, uma parte da fala dele é muito complicada e sugere, sobretudo, esse fascismo identitário que a gente vive. Quase 100% dos homens abusam das mulheres. Isso é absurdo. Os abusos, os estupros...
Não.
Os abusos,
desculpa,
reais...
Desculpa te interromper, Adriles, mas isso é sério. O que você falou é sério. Não é quase 100% dos homens que abusam. Quase 100% das mulheres sofreram abuso. Mas os abusadores são seriais. É um número pequeno de homens que abusam da grande maioria das mulheres.
Pelo amor de Deus, que bom que você desfez esse engano. Mas é esse engano que incrementa exatamente esse tipo de política identitária nefasta, exatamente chama qualquer um, de qualquer forma, de pedófilo. Olha só a fala covarde do Spike Lee. Eu retiro a minha defesa do Woody Allen porque abuso, agressão sexual é muito grave. O Woody Allen, não é que, como diz o Vini, a gente tem que esperar e ponderar. Ele foi inocentado e está sendo perseguido, sendo chamado de pedófilo, abusador sexual. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Todo abusador sexual e pedófilo, ele é serial. Nunca há um caso de um abuso eventual. Você pode ir investigar, que geralmente você vai achar uma linha. O Woody Allen não tem nada disso, não tem nada de estranho. A estranheza dele é a estranheza de todos nós. Isso que forma, exatamente, forja um diretor tão genial que encara, que encampa a estranheza, inclusive sexual, do ser humano, das relações afetivas, das relações intelectuais, das relações de poder entre um homem e uma mulher, que às vezes causa uma sedução, que às vezes causa eventuais abusos, que não são necessariamente crimes. A história do Woody Allen, aqui eu peço um pouquinho mais de tempo, é muito elucidativa nesse sentido. Ele tinha um casamento progressista, com casas separadas com a Mia Farrow, ele se apaixona pela enteada, e não, ele não era pai, ela era filha adotiva da Mia Farrow, que tinha 18 anos. Uma mulher traída pela própria enteada, realmente é uma tragédia. De alguma forma, há a acusação de que a Mia Farrow tenha feito aquilo que se chama de alienação parental. Ou seja, monstruosamente induziu a filha a achar que o pai teria a seduzido, uma menina de 6 anos, ou seja, uma coisa absolutamente monstruosa. E, eventualmente, essa história cai em público, os juízes decidem unanimemente que o Woody Allen era absolutamente inocente. Agora, isso demonstra essa coisa, esse reconhecimento do Spike Lee, do talento do Woody Allen e da defesa legítima que um homem deve ter de não ser chamado de tarado, abusivo, pedófilo, monstro, estuprador, sobretudo depois de um veredito que o inocenta, é exatamente a tradução máxima desse fascismo identitário que coloca vítimas prioritárias em detrimento de outros.
Okay.
Só as mulheres, calma, só as mulheres, só os negros, só os gays têm todos os direitos de atacar quem não é mulher, quem não é gay. Não estou dizendo que essas pessoas, que esses grupos não tenham sido vilipendiados e, de alguma forma, perseguidos. Mas você estabelecer a falta da percepção da individualidade da culpa e transformar isso numa culpa coletiva e fazer como o Dennis fez, infelizmente, como o Spike Lee fez, infelizmente, ele tem que ser julgado pela história, ele está sendo condenado ao silêncio, ele está sendo condenado por ostracismo, ele está sendo massacrado, um dos maiores gênios da história do cinema, por algo que ele já foi absolvido.
Okay.
E é tão monstruoso você cometer um ato de abuso, quanto é abusivo você chamar alguém inocente pela justiça, inocentado pela justiça, de pedófilo, tarado, de uma pessoa que abusa da própria filha. O que acontece com o Woody Allen é símbolo máximo desse fascismo identitário tosco, cruel, que a gente vive hoje em nome de um suposto bem.
Paulinha, 30 segundos pra
posso
gente.
Posso só... Desculpa.
Mas muito breve, Denis.
Muito favor, brevemente. É só pra dizer que, assim, por nenhum critério dá pra se chamar isso de fascismo identitário.
Completo.
Fascismo não é isso.
Completo.
Fascismo pressupõe poder. Fascismo pressupõe milícias armadas. A gente não tá falando disso. Fascismo é outra coisa. A gente pode falar sobre o que é fascismo numa outra oportunidade.
Desde
tem muitos
grupos.
Exemplos de sim, fascismo.
Senhor. É abstração mesmo que eu tô fazendo. É o poder de um grupo identitário que se coloca no lugar... Calma! Que se coloca no lugar de vítima preferencial, quer seja negros, gays, mulheres, qualquer coisa. Pra falar, eu sou a vítima preferencial, eu posso apontar o dedo, chamar alguém de pedófilo, tarado, abusador, sem que eu possa ser responsabilizado por isso. Ou seja, o meu Estado de Direito é o princípio da justiça contemporânea e você massacra carreiras, pessoas, individualidades em nome disso. Ou então condena ao silêncio. Esse okay. É o tipo de fascismo identitário que a gente vive, infelizmente.
Adriles e Denis, vou pedir a paciência de vocês agora para a gente ouvir a finalização desse tema pela Paulinha. Vamos lá, Paulinha.
Eu acho que ainda bem que as mulheres hoje podem falar, né? Quem assistiu esse depoimento da filha do Woody Allen, hoje adulta, uma coisa tocante. Eu fico mais no grupo do Denis, que eu acho difícil de entender direito o que aconteceu nessa história. Mas eu tenho uma pergunta que é sempre recorrente para mim. Para onde a gente vai a partir disso, né? A gente tem inúmeros casos. Então, teve o José Mayer aqui no Brasil, claro que uma coisa diferente do que aconteceu com o Woody Allen. E a gente tem inúmeros outros casos. Tem o caso do Polanski, que tem um monte de história aí. E aí, o que a gente faz com essas pessoas, né? Nesse sentido, um questionamento do Spike, ele faz um pouco de sentido. E aí, a gente apaga essas pessoas? Não tem como apagar, né? Elas são vivas, elas estão aí. E como é que a gente vai passar isso para frente, né? Elas vão ser condenadas a nunca mais? Ou elas vão mudar? Ou elas vão assumir? Elas vão cumprir penas, como Harvey Weinstein vai cumprir agora? O que é que vai acontecer? Como que a gente vai caminhar como sociedade para que isso não se repita? Eu fico feliz que as mulheres hoje ficam... se sentem seguras para falar sobre o que elas passaram. Uma coisa que o Denis falou é verdade, 100% das mulheres já passou por alguma situação de assédio. Isso é fato, não vem me dizer que não, porque todas nós sabemos o que é andar na rua à noite, ter medo, passar na frente de uma obra, é muito engraçado, é um assobio. É? Será que é só um assobio? Não sei. Muita gente fica aflita nessa situação, anda mais rápido, sabe? Procura abrigo em algum lugar, eu não sei. Então, okay. Eu fico feliz das mulheres poderem falar. Acho muito complicado descredibilizar a vítima e não acho que isso é nada de fascismo identitário, que nem o Adrilho está falando. Mas eu tenho essa pergunta e eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir. Para onde a gente vai a partir disso? Como que essas pessoas vão pagar suas penas perante a sociedade e continuar vivendo? Porque não tem outra forma, elas existem de fato, como disse o Spike Lee.
É preciso haver uma sentença, o Woody Allen foi inocentado, não há
ok. Vítima. 10 horas e 44 minutos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial aqui no Morning Show, mas aguenta aí que daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais. Jovem Pan, Morning Show. 10 horas e 48 minutos e nós estamos aqui de volta na Jovem Pan com o Morning Show. E, gente, vocês sabem que este programa aqui tem um olhar atento sobre o que acontece na mídia em geral e nas redes sociais em particular. Pois bem, ontem o rapper Emicida deu uma entrevista ao Domingão do Faustão. Ele falou basicamente sobre racismo e desigualdade social e o papo viralizou na internet. É isso mesmo, Vini?
É isso, Paulo. Uma entrevista muito legal aí do Emicida para o Faustão, cerca de 15 minutos. Ele falou de vários outros assuntos também, como violência doméstica, como trabalho infantil, todas essas questões que estão sendo, de alguma forma, ampliadas nesta pandemia. E, obviamente, que falou sobre a questão do racismo, sobre os protestos no mundo todo que ocorreram aí após o assassinato do americano George Floyd, e fez um paralelo, tentou aí traçar um paralelo do racismo que acontece nos Estados Unidos e o racismo que acontece aqui no Brasil, apesar do Emicida dizer que são contextos, realidades diferentes, onde a opressão racial está muito forte. Ele acha que o Brasil lida de uma maneira ainda muito que superficial em torno disso, né? Então ele até citou alguns casos, citou o caso do menino João Pedro, que foi assassinado em uma operação da polícia lá no Rio de Janeiro, em uma comunidade. Citou o caso também do menino de 5 anos que acabou caindo ali de um prédio no Recife, depois de ser abandonado ali pela patroa da mãe, né, que era empregada doméstica. Ele fala sobre a invisibilidade, né, sobre a patroa não reconhecer aquele menino como uma espécie igual a ela, né? Então, sobre essa desigualdade social, sobre esse racismo que está incutido aí nas pessoas. E fez vários outros paralelos sobre esse imaginário brasileiro que foi conduzido a gente acreditar que a gente vive numa democracia racial, mas que, na verdade, não vive. E ele falou também, Paulo, sobre essa questão da pandemia escancarar, né, este abismo social em que nós vivemos. Segundo o Emicida, nós não estamos aí, a pandemia em si só não está escancarando esses problemas, que já eram problemas muito graves antes do vírus chegar. Vamos ouvir.
Eu acredito que a gente está vivendo um paradoxo muito triste. Por que que ele é um paradoxo muito triste? Por um lado, a gente enfrenta, através do Covid-19, um vírus que se espalha muito rápido, mas ele não tem uma letalidade tão grande. Agora, o que é extremamente letal e mais letal do que o coronavírus? Os abismos sociais que a nossa sociedade produziu e finge que não existem. Então, todas as pessoas estão sujeitas a se contaminar com Covid-19, mas nem todas as pessoas podem se tratar após se contaminar com o Covid-19. Eu acho que a gente tem uma situação muito emblemática na realidade do Brasil, que é a primeira vítima de coronavírus foi uma empregada doméstica que pegou o coronavírus da sua patroa, aparentemente. Isso é muito simbólico, isso é muito forte. As pessoas pobres, elas se contaminam mais, elas têm menos condições de se cuidar, e essa letalidade, ela é amplificada, não pelo vírus em si. O vírus, ele não tem uma perseguição cultural atrás de quem é pobre, mas, infelizmente, os abismos sociais impossibilitam que as pessoas mais pobres, e também, né, muitas vezes as pessoas mais pobres também são as pessoas mais pretas, venham se recuperar dessa doença.
Pois é, Paulo, e aí ele até fez uma comparação, né, da realidade de muitas pessoas pobres hoje que vivem muitas vezes em um cômodo ali com 5, 6 pessoas, que essas pessoas não têm uma condição de fazer uma quarentena, um isolamento social adequado, que era uma situação que ele vivia há muitos anos atrás. E ele diz que se preocupa também de como que o Brasil adaptou essas medidas de isolamento a nossa realidade, que ele fala que existem muitas diferenças para países europeus, por exemplo, países lá de fora, e que é preciso enxergar a realidade aqui do Brasil.
Muito bem, Vini. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês aqui da bancada. O que que essa pandemia diz sobre a nossa desigualdade social e vice-versa? Vamos começar pelo Adriles.
Bom, a pandemia, eu não diria a pandemia, sobretudo isolamento social, que eu considero um instrumento burguês, quase aristocrata, de cima para baixo, não enxerga exatamente esse tipo de desigualdade social, que eu não gosto nem de chamar de desigualdade social. O problema é a extrema pobreza, sobretudo, que existe no Brasil, né? Quando as pessoas falam fique em casa, elas desconsideram exatamente isso que o Emicida diz de maneira tão brilhante. Pessoas que moram em casebres, em favelas, em comunidades, com 10, 12 pessoas no mesmo alojamento, sem condições sanitárias, de esgoto, às vezes sem sequer água encanada para fazer sua higienização, sem possibilidade de trabalhar para alcançar o sustento da sua família, para melhorar seu estilo de vida. Pior ainda, esse isolamento social burro que foi feito em países continentais de maneiras absolutamente autoritárias, sem considerar os contrastes vários, sobretudo do Brasil, que é um país continental, congela exatamente essa desigualdade social, impede pessoas que estão no extrato mais baixo econômico da escala social de ascenderem através do trabalho, congela por semanas, por meses. Antes que alguém diga que eu estou falando contra o isolamento, olha, a gente não está isolado aqui na Jovem Pan, a CNN, a Globo, serviços essenciais, a gente que tem salários muito melhores que essas pessoas nas baixas esferas da sociedade, que são impedidas de trabalhar, né? E o trabalho essencial para um pobre que ganha um salário mínimo é, sobretudo, a essência de poder sustentar a sua família. É fato que a letalidade é maior entre as pessoas pobres que não têm condições de trabalho, que não têm condições de pagar um trabalho, um tratamento em um setor privado. Agora, isso que está acontecendo hoje, no SUS, por exemplo, que tem, a gente tem esse medo de ter esse colapso do sistema, sempre foi uma realidade para as pessoas mais pobres do país. Sempre houve uma taxa de lotação de 70%, 80% e um índice de espera imenso para essas pessoas mais desprivilegiadas. Se a gente está vendo isso realmente, é porque isso está atacando as classes médias e mais abastadas. Ou seja, o medo, a espera por um leito, a expectativa de um tratamento que não seja eficaz, é uma realidade do pobre brasileiro. Ou seja, realmente o Emicida tem razão. Isso escancara, traduz e mostra a imensa miséria que tem no Brasil, que é muito mais eloquente o termo do que desigualdade social. Desigualdade tem, inclusive, dentro da favela. Eu acho que se todo mundo for desigual, mas se todo mundo tiver uma renda, uma qualidade de vida estável, como tem na Inglaterra, por exemplo, tem larga desigualdade social, tudo bem. O problema do Brasil é a extrema pobreza, que é salientada não pela pandemia, mas por esse isolamento social burro e estúpido que foi feito da maneira imbecil como foi feito.
Denis Burgman, já vi por aqui que você naturalmente discorda do Adrilles, né?
O Brasil, bom, o Emicida mandando bem, como sempre. Acho até que o Emicida, se ele soubesse do quadro inteiro, ele ia estar mais revoltado que isso. Por exemplo, uma das grandes razões das taxas de sobrevivência serem tão diferentes entre os ricos e os pobres é o fato de que o atendimento hospitalar é muito diferente no hospital público e no hospital privado. O que talvez o Emicida não saiba é que os hospitais privados no Brasil são sustentados pelo Estado. O Einstein, o Sírio, vocês acham que são empresas privadas? Não são, elas são organizações filantrópicas, que é essa inovação brasileira, que aqui a gente tem filantropia para rico. O Einstein, o Sírio, são praticamente isentos de impostos. 40% do orçamento do Ministério da Saúde vai para sustentar saúde privada. Isso é um dos muitos exemplos, e é por isso que me irrita quando o Adrilles usa esse discurso fácil para simplificar. O problema do Brasil é o Estado grande. O Estado do Brasil é ineficaz, é muito ineficaz, mas o problema dele
grande
não é tamanho. O problema é que ele foi sequestrado. Todo mundo paga imposto, daí o Estado vai lá e sustenta os ricos.
Mas eu concordo com você.
Isso acontece na saúde pública, isso acontece no setor bancário. A gente está numa crise econômica. Pergunta para os bancos se a gente está numa crise econômica. O recorde de todos os tempos de lucro do setor bancário foram em 2019. E eu não duvido que eles batam esse recorde em 2020. Eles estão felizões. Eles estão nadando de braçada. O Brasil é muito desigual. E o Adrilles falou, não, é aristocrático o isolamento. Talvez no Brasil seja mesmo.
Tenho a dúvida.
Porque no Brasil, direito é só para alguns. Tá escrito na Constituição que é pra todo mundo, mas é só pra algum. E aqui no Brasil, só quem tem direito a sobreviver, a tentar sobreviver, é rico. É, e o Adriles está tentando naturalizar essa ideia.
É o contrário.
É só rico que tem que ter. Resto do mundo, o que, que o Estado tá fazendo? Ele tá tentando amaciar essa crise.
É o contrário,
Denis. Se você tivesse a sorte de morar num país que tem governo, que Denis, infelizmente a gente
tem. É o contrário. Não, deixa eu só fazer uma
Deixa eu só fazer uma Denis, única pergunta. Sim, seguinte,
é o contrário. Eu que tenho salário, você que tem, a Paulinha que tem. A gente tem condições de fazer esse isolamento. Não, eu, por exemplo, não estou fazendo isolamento. Estou aqui por uma questão cosmética. O pobre que não pode fazer isolamento está lá obrigado a ficar dentro de casa. Adriles. É esse Estado autoritário, aristocrata, é esse isolamento burguês autoritário que eu estou condenando.
Se você fala, fica difícil. Parei. Deixa eu fazer só uma pergunta para o Denis. Eu realmente queria, fiquei curioso para saber uma avaliação do Denis sobre um tema que eu acho que é prioritário.
Mas será que eu não posso só concluir o raciocínio que foi interrompido pelo Adriles? Vai ser
por
bem rapidinho.
Por favor, bem rápido.
É porque assim, se a gente morasse num país que tem governo, os governos do mundo, eles estão tentando dar para todo mundo a chance de sobreviver. Se a gente morasse num país com governo, a gente não teria ganho...
A população pobre
não teria ganho 600
países
reais.
Países ricos, a gente não é um país 6, rico. 7
mil reais, como estão ganhando em outros países.
Agora,
Denis, mas a gente não tem esses recursos, Denis. A gente não é um país rico, a gente é um país pobre. A gente não é a Suécia, nem a Inglaterra.
Adriles, bora, só um minuto, por favor, Adriles.
O cara ganhou no grito.
Deixa eu só colocar aqui um tema em debate, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu já vou em seguida passar para a Paulinha, mas eu queria que a gente pudesse comentar sobre isso. Nós temos 17% da população brasileira sem acesso à água encanada. Nós temos 47% da população brasileira sem acesso à rede e coleta de esgoto. Há lá no Senado Federal, meu caro Denis, Adriles, Paulinho e Vini, o chamado Marco Legal do Saneamento Básico, que está parado lá, e esse marco eu acho ele muito importante porque ele traz investimentos privados a uma rede que, por muitas vezes, é somente sustentada pela área pública. O Denis rechaça um pouco essa coisa do investimento privado. Eu queria ouvir uma avaliação, se você é a favor de abrir ao setor privado essa questão do saneamento básico, e se nós estamos falando de desigualdade, não dá para a gente achar que o nosso saneamento básico não reflita isso, né, Denis?
Saneamento básico é uma tragédia no Brasil. É uma vergonha no Brasil que metade da população não tenha esgoto tratado ainda hoje. O que os especialistas em política pública dizem é que os modelos ideais de saneamento básico, geralmente, eles não são operados por empresas privadas, porque tem uma dificuldade muito grande de regular incentivos nesse caso, né? O sujeito lucra quando vende água. Quando você cuida do saneamento básico, você tem que garantir que a população inteira tenha acesso. A gente viu problemas ligados a isso, com erros de prioridade de investimento, no caso da Sabesp, que levaram à crise hídrica. Agora, não tem dúvida que entre o total subinvestimento do Estado, que é o que a gente tem no saneamento básico hoje, e empresas privadas, quem tem empresa privada está melhor.
Ok. Paulinha, para ouvir você. Acho que a Paulinha também. Adriles, vamos lá. Sobre essa história do saneamento básico.
Eu acho que toda iniciativa de parceria público-privada, né, o Denis faz essa distorção, é boa. É boa em relação, sobretudo, à questão do saneamento básico, em relação a insumo. Eu não sou contra o auxílio moradia, o auxílio de renda, qualquer tipo de fomento que possa fazer as pessoas emergirem. Só acho um absurdo você congelar a desigualdade social. Foi a distorção do Denis, com esse instrumento de isolamento que o fique em casa para o sujeito pobre, mais uma vez, é morra em casa.
Ok. Vini, a sua opinião.
Não, Paulo, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que o Emicida resumiu bem, né? Todas essas questões que já eram muito graves aqui no Brasil, elas de alguma forma só ganharam mais espaço e mais visibilidade com a pandemia, né? Todos esses traços aí que vocês fizeram do país com relação à desigualdade, a saneamento básico, é uma realidade que as pessoas já vivem no dia a dia, né? Com pandemia ou não. A pandemia ela só escancara, ela só ajuda a elevar o grau de dificuldade em que essas pessoas vivem. E eu espero que após a pandemia passar, né, os nossos políticos, que são os mais responsáveis aí para que a gente possa ter
uma melhora dessa estrutura, continuem firmes aí criando mecanismos para que essa desigualdade diminua cada vez mais.
Ok, a conexão da Paulinha caiu, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta ela comenta. Show de volta, 11 horas da manhã e 9 minutos. Paulinha, queríamos ouvir a sua opinião sobre essa questão da desigualdade.
Não, é rapidinho, porque esse recorte que o Emicida fez também é visto nos Estados Unidos, que não é exatamente um país subdesenvolvido, onde lá as pessoas não têm acesso à saúde pública, né, e grátis. E aí o que acontece é que nas regiões mais pobres, onde a gente tem esse impacto do racismo estrutural, no status socioeconômico de muita gente, essa situação de pessoas que esperaram até o último momento para ir para o hospital porque sabem que essa conta vai ser muito pesada, né? Você vai passar duas gerações pagando uma conta de R$500.000 se você tiver ali uma internação de UTI, então vai ser muito complicado. Então, o que acontece para muitos americanos negros que moram nas regiões menos abastadas, por exemplo, de Nova York, é procurar só no último momento o serviço hospitalar, e aí é muito mais difícil de você sobreviver a um vírus, por exemplo, como o coronavírus.
Ok, deixa eu continuar com a Paula aqui, gente, porque a Lei de Direitos Autorais está no centro de uma pendenga entre os cantores e compositores Ana Vitória e Thiago York. Queria que você explicasse para nós, Paulinha, qual é a treta?
Vamos lá. Vamos na linha do tempo, né? Desde que começou na live do Dia dos Namorados da Ana Vitória, teve um momento lá em que ia rolar aquela música Trevo Tu, que é um hit delas, escrito também junto com o Thiago York. E aí a Ana Caetano se emocionou e disse o seguinte, vamos conferir.
Essa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha e um pouco triste também, que esse outro autor da música tá impedindo a gente de regravar a nossa música. A gente tinha um projeto para lançar, e essa pessoa impediu a gente de regravar essa música. E eu só queria falar que o meu entendimento de arte é muito para as pessoas. A partir do momento que passa por mim e vai para o mundo, ela não é mais minha, ela é do mundo. E me dói muito isso acontecer, enfim. Eu acho que... Eu nem sei o que eu acho.
Ela tava super nervosa, né? Foi um discurso ali meio longo. Ela não falou o nome do Thiago York, mas a gente sabe que é o Thiago York quem escreveu essa música com ela. E aí o Thiago York foi lá na rede dele e fez um vídeo. E aí ele explicou que ele achava que as meninas da missa não sabiam a metade. Porque essa não liberação vinha de uma rusga dele com o escritório, que já foi dele, não é mais, ele saiu desse escritório, mas que hoje é o escritório também de Ana Vitória. E aí, o que é que aconteceu? A gente teve também o empresário Felipe Simas, que é o dono desse escritório, se manifestando ali nas redes sociais e dizendo no Twitter, fazendo uma thread para tentar explicar um pouco do que estava acontecendo. Então, ele começou dizendo isso daí, ó, considero gravíssima a acusação pública de Thiago York em relação a uma eventual sabotagem minha na sua carreira. Assuntos assim devem ser tratados na justiça. Porque é isso que o Thiago falava, né? Que esse escritório estava tentando prejudicar a carreira dele de alguma forma e por isso que ele estaria bloqueando essa música e tal. E aí, enfim, tem essa longa thread do descobriu que, de fato, não é só a música Trevo Tu. Parece que o Thiago York bloqueou. O tempo é agora. Não apenas a Trevo Tu, mas porque eu te amo agora, eu quero ir e a gente junto. Quem está assistindo aí está vendo só o posicionamento na tela da Manu Gavassi. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse posicionamento. Porque antes disso, depois desse vídeo mais intenso das meninas, explicando até a questão dos direitos autorais, que o Thiago York receberia de fato, mas que ele precisaria liberar essas músicas, e é isso que não está acontecendo, o Thiago foi lá e fez um outro vídeo. Vamos conferir um trechinho do que disse o Thiago.
Como vocês mesmas disseram, eu nunca deixei de liberar nenhuma música para vocês e nem nunca vou fazer. A questão não é com vocês. Eu sei que os meus direitos estão resguardados, os direitos de vocês também, mas outras pessoas também se beneficiam com essa liberação. Dentre elas, uma pessoa que vem me prejudicando. E eu não acho certo que uma pessoa que prejudica o meu trabalho se beneficie do meu trabalho. Então essas questões precisam ser resolvidas antes que essas liberações aconteçam. E vão ser resolvidas, não tenho dúvida. Quando eu saí da empresa da qual eu fui sócio com vocês, eu fui bastante prejudicado. Inclusive, eu abri mão de muitos direitos meus para evitar a briga. E o meu silêncio, né, o meu distanciamento, foi justamente por isso, porque foi a forma que eu encontrei de não entrar em conflito.
Tá vendo? Então aí ele se explicou mais, falou dessa treta. E é difícil escolher um lado, mas a internet se dividiu entre os que apoiam o Thiago York e os que apoiam a Ana Vitória. E aí teve gente que também já resolveu... Vitória, Ana Vitória, parece que até foi ele quem a convenceu para ir no Big Brother. Ela fez um stories, publicou o vídeo das meninas e disse assim: vídeo de duas meninas mulheres de coração lindo captado por esse cara de coração igualmente lindo. É preciso demais trabalhar com gente do bem, que a gente admira, ama e confia. É esse o caso. Quando é assim, não parece trabalho, parece família, e família a gente protege. Sinto que estamos entrando em uma era em que a verdade é escancarada em todas as áreas. A verdade é cristalina, ainda bem. Viva a arte de quem tem arte no coração. Amo vocês. Pois é, a Manu já escolheu aí o seu lado. E tá rolando essa treta, vamos ver no que vai dar. Aparentemente o Thiago York vai bloquear as músicas até ele conseguir algum tipo de acordo que a gente não entendeu muito bem qual é. E as meninas estão esperando por isso, porque tem um bom trabalho aí para lançar.
Muito bem, Paulinha. Agora vamos falar um pouquinho de um destaque internacional, gente. As autoridades dos Estados Unidos temem uma segunda onda do coronavírus. O porquê disso a gente vai conferir na reportagem da Mariana Giangiacomo, direto de Nova York.
Mais de 20 estados norte-americanos estão registrando alta no número de casos de Covid-19, bem no momento em que todo o país começa a retomada das atividades. O receio de uma segunda onda de Covid-19 nos Estados Unidos preocupa e começa a impactar também o mercado financeiro. Na última quinta-feira, o índice Dow Jones teve o pior desempenho desde março, por causa dos números de casos e hospitalizações subindo em algumas regiões do país. No Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos, o Departamento de Saúde pediu para que os hospitais reativem o plano de emergência. A ideia é ter mais leitos disponíveis para pacientes de Covid-19, suspendendo ou diminuindo cirurgias eletivas. Na última sexta-feira, o governo de Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos, resolveu pausar a reabertura do estado por uma semana. A retomada de atividades em algumas regiões foi cancelada por causa do aumento no número de casos. Pelo Twitter, a governadora Kate Brown disse que a pausa de 7 dias vai ajudar os especialistas em saúde a entender quais os fatores que estão levando à disseminação do vírus. Em Nova York, os números de casos não estão subindo, mas as aglomerações nas ruas, principalmente na cidade de Nova York, que começou a reabertura faz uma semana, preocupam. O governador do estado, Andrew Cuomo, disse que recebeu 25 mil reclamações de violações às regras da reabertura. As denúncias são de pessoas que não estão respeitando as orientações de distanciamento social e estão fazendo festa nas ruas, além de bares e restaurantes descumprindo regras de funcionamento. A maior parte das reclamações vem de Manhattan, o distrito mais conhecido de Nova York, e dos Hamptons, uma região de praias muito popular entre os mais ricos de Nova York. Ainda não é possível ver os impactos dos protestos por todo o país no número de casos de Covid-19, mas autoridades em saúde já expressaram preocupação, porque os manifestantes podem usar máscara, o que ajuda a conter a transmissão, mas é difícil manter a distância recomendada entre uma pessoa e outra nessas ocasiões. O imunologista Anthony Fauci, membro da Força-Tarefa da Casa Branca de Combate ao Coronavírus, disse que a vida deve voltar ao normal nos Estados Unidos dentro de mais ou menos um ano. E falou que é possível evitar uma segunda onda de Covid-19 se os governos e a população agirem da maneira correta, seguindo com as medidas de distanciamento social. Já são mais de 2 milhões de casos de Covid-19 e mais de 115 mil pessoas morreram por causa do novo coronavírus nos Estados Unidos. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Muito bem, vamos debater essa questão aí do isolamento social lá nos Estados Unidos. Eu queria começar pelo Adriles.
Sim, senhor.
Parte da população nos Estados Unidos, Adriles, saiu às ruas para protestar em meio à pandemia.
Exatamente.
Quais são as circunstâncias que o isolamento social pode ser quebrado? Em quais que ele tem que ser rigorosamente respeitado, hein?
Deveria ser quebrado, ou não exatamente quebrado, mas amenizado, quando o sujeito tem fome, precisa comer e trabalhar. Mas segundo a OMS e outras entidades internacionais, quando você vai fazer um protesto ideológico simbólico para algum tipo de causa, legítima que seja, contra o racismo, por exemplo, ou contra o governo fascista imaginário Bolsonaro, tudo ok. A mídia passa um pano danado, fica light. Agora, o sujeito que mora na periferia, que mora na favela, que precisa se sustentar, o que acontece? Ele tem a sua porta do seu comércio soldado, ele é preso na rua, ele é vilipendiado, ele é agredido, ele é preso. Ou seja, uma manifestação simbólica pode. Uma manifestação de justiça social real, a pessoa pobre querer se alimentar, aí não pode. Ou seja, é uma hipocrisia danada, isso revela exatamente um braço daquele conceito que foi tão ironizado durante tanto tempo, que é o globalismo, de que entidades supranacionais como a OMS querem fazer um governo supranacional internacional. Isso não é teoria da conspiração. A própria Ilhona Szabo falou, a gente tem que ter uma governança global. Várias outras pessoas disseram. Tá aí o exemplo. A OMS falou de maneira muito clara. Olha, realmente, esse tema do racismo é absolutamente legítimo, mas as pessoas têm que praticar distanciamento social. Ou seja, e o sujeito que é pobre, que precisa trabalhar, precisa comer, esse não pode? Esse tem que ficar detido dentro de casa, dependendo de esmola de Estado? Ou seja, é uma hipocrisia. O isolamento social é uma coisa cada vez mais contestável. 2/3, eu volto a dizer, das pessoas que foram infectadas estavam dentro de casa em Nova York. E antes que alguém me conteste, eu pergunto a você, meu caro ouvinte. Você ouviu de outra pesquisa de infectados em casa? Não. Por que será? Porque eles não querem. Não querem revelar que talvez o isolamento social, da forma estúpida e ditatorial e sem considerar as diferentes regiões como foi feita, foi a pior tragédia da história. Assim como a vice-diretora lá da OMS falou que os assintomáticos não transmitem ou transmitem raramente o vírus e teve que ser desmentida, você acha que isso é verdade? Ou foi para não cair com o mito de que o isolamento social teve essa importância toda? A gente vai ver agora com essas aglomerações de rua, com esses movimentos internacionais, se vai haver uma segunda onda. E é preciso que não se signifique essa segunda onda, não se confunda com uma primeira onda. Alguns estados americanos, o vírus está chegando pela primeira vez. Então fique muito, tome muito cuidado, meu caro ouvinte, que querem confundir a sua cabeça para justificar esse tipo de isolamento social absolutamente estúpido da maneira como foi feita no mundo, que vai empobrecer muita gente e vai causar muito mais morte que o Covid-19.
Denis Burgman, queria te perguntar, isolamento social não vale para quem protesta contra o racismo?
Vale para todo mundo, né? E daí tem essa desinformação que o Adriles fica repetindo sempre para ver se as pessoas acreditam que a OMS condena o trabalho e não condena quem vai... Isso é tudo mentira, obviamente. Eu não sei se ele inventa da cabeça dele, se ele nem checa antes. Mas assim, nenhum tipo de contato social é estimulado. Hoje em dia o ideal é que a gente reduza ao mínimo. Quanto menos a gente reduzir, mais transmissão vai ter, mais o vírus vai se espalhar pela sua cidade, pelo seu país, mais tempo vai levar para a gente sair dessa, maior vai ser a crise econômica. A gente quer evitar a crise econômica, então a gente tem que evitar que o vírus se espalhe. O vírus, se tem uma pessoa perto da outra, ele passa de uma pessoa para outra. A OMS recomenda isso sem exceção nenhuma. No site dela tem um monte de orientação para quem não pode cumprir as recomendações da OMS. Então você vai encontrar lá cuidados para você poder trabalhar com mais segurança. Mais segurança porque não tem segurança total. Se você estiver junto de outra pessoa, o risco existe. E você vai encontrar no site da OMS também cuidados para o caso de você precisar se manifestar. Eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra, não porque eu sou rico, minha conta está no vermelho, mas é porque eu tenho a sorte de exercer uma função que não exige que eu esteja na rua. porque o meu governo me abandonou. Infelizmente, eu estou num país que não tem governo, um país que não está cuidando da sua população e que não está evitando essas mortes e que não está protegendo a economia. A gente está desgovernado no Brasil. Por sorte, tem organismos supranacionais que obviamente não querem governar o mundo. Os caras são médicos, eles não são ditadores. E é isso, é o obscurantismo. O Adriles está aí repetindo desinformação e isso tem efeitos na saúde pública também. É clássico, desinformação clássica, igualzinho fizeram com a indústria petrolífera bancando com mudanças climáticas. Adriles não fala coisa com coisa, mas passa a sensação de que tem uma dúvida. Essa dúvida muda o comportamento das pessoas. Isso está acontecendo de novo. Eu não sei financiado por quem, mas desconfio que tenha dinheiro do setor financeiro aí. E Adriles está aí num papel de desinformar. O que tem é patrão querendo funcionário de volta no batente, e é isso que o Adriles quer no fundo, no fundo.
Deixa eu corrigir. Pro batente com segurança. Eu não vou responder as suas críticas bobas, mas só corrigir uma coisa que você falou.
Melhor assim, porque você não deixou falar o dia inteiro.
Existe, então você falou 3 minutos agora. Existe uma diferença muito grande entre distanciamento social, que você deixou nublado na sua fala, e isolamento social. Isolamento social é deixar o sujeito lá trancado dentro de casa sem poder trabalhar, sem comer. Distanciamento social a gente faz aqui o tempo inteiro, meu amigo. Agora, nem o distanciamento social é predicado pela OMS. Que o dinheiro realmente é o que vai para a OMS para ela fazer. Você fala que eu estou semeando a dúvida. Quem semeia a dúvida, meu cara, é a OMS, com médicos incompetentes, politizados, ideologizados, que até agora não chegaram a nenhum.
Nenhum consenso
sobre a doença do Covid-19. Não chegaram a nenhum consenso, só que impuseram uma certeza do isolamento social, empobrecendo o mundo e causando mais mortes. Essa é a única certeza que a gente vai ter da Covid-19. Okay. Eu não sei da história da OMS. Eu sei que existe um diretor da OMS chamado Tedros, que foi eleito pela ditadura chinesa, que negou 2 epidemias de cólera no seu país e que é um incompetente e que é um bracinho da ditadura chinesa e que está empobrecendo o mundo. Esse homem deveria ser responsabilizado pelo crime genocida que ele fez de empobrecer, estabelecer miséria, estabelecer mais mortes em nome de um isolamento social estúpido que foi feito. Isolamento não é distanciamento. Não confunda o ouvinte, meu cara.
Ok, vamos seguindo aqui, gente. Vamos falar de diversidade agora. Adriles e Denis, vamos falar de diversidade agora, porque ontem foi dia da parada LGBT em São Paulo, no melhor estilo novo normal. É isso mesmo, Paulinha?
Pois é, a gente teve a parada virtual e foi muito legal. Na verdade, não tão legal, né? Porque a parada traz muito dinheiro para a cidade de São Paulo, traz muitos turistas, é uma das maiores, é a maior, eu acho, do mundo. Então, uma pena não poder ocupar os espaços, mas é hora de estar em casa, Adriles. Ia ser difícil praticar o distanciamento social numa parada, não é verdade?
É bastante.
Mas então tivemos aí, tivemos aí de forma virtual. O tema desse ano foi democracia e mais de 30 mil pessoas acompanharam a transmissão ao vivo durante a tarde, com shows, apresentações e debates sobre preconceito, diversidade, racismo. A gente teve a Ellen Oléria, Lineker, Pepita, Glória Groove e a Daniela Mercury, que pouco antes de entrar ao vivo lá, direto de Salvador, ela falou para o canal GNT, que também fez uma cobertura ao vivo da parada, sobre a importância desse evento. Vamos conferir o que a Daniela Mercury falou.
Acho sim que nós temos que ocupar espaço, sim. É a mesma coisa que está acontecendo na luta contra o racismo nos Estados Unidos, é o que devemos fazer todos os dias. As paradas LGBTQI+, a mais, né, são esse passo de ocupação, né, da nossa pauta, né, nesse mês todo de junho, que acontece, mas é muito importante que a gente se mostre presente em todas as áreas, né? Eu vi a turma falando sobre cinema, a gente tem que mostrar, cara, tá fora do armário em todas as áreas que a gente trabalha para poder a gente conseguir confrontar, né, a LGBTfobia. É o único jeito. A gente já conquistou vários direitos, mas efetivamente a gente tem que estar vigilante todos os dias, porque há muito o que fazer.
Tá aí a fala da Daniela Mercury para o pessoal do GNT. Antes de entrar ao vivo na parada, a gente teve mensagens gravadas também de vários artistas internacionais. A Mel C também se apresentou. Rick Martin, que de acordo com a dele está falido, mas enfim, estava lá também mandando o seu vídeo. A Katy Perry mandou um vídeo especial e, enfim, muita gente estava esperando por isso, porque ela está grávida. Olha aí as imagens que ela mandou, meio Marilyn Monroe. Se quiser dar um sobe-som para a gente ouvir a vozinha. Bom, enfim, tá aí a Katy Perry. E aí a gente teve a Pabllo Vittar mandando um recado. Ela falou, por mais que os tempos pareçam obscuros, tudo isso vai passar. E teve uma ação super legal que aconteceu aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que foi a ideia de uma marca de salgadinho que está muito engajada nessa causa LGBTQI+, que foi iluminar com as cores do arco-íris, laser, que fizeram ali o papel de ocupar a Paulista com as cores que são a bandeira contra o preconceito. Foi muito bonito porque, além disso, eles fizeram uma ação muito legal que revertia beijos postados em redes sociais usando uma hashtag a uma doação de R$1 milhão para ONGs LGBTQI+. É isso, esse ano é o que teve, né? Então, as 3 milhões de pessoas do ano passado não puderam se repetir, 651 mil turistas não tivemos e perdemos aí os R$403 milhões movimentados pela parada LGBTQI+.
Boa, Paulinha. Vini, vamos finalizar então o programa falando da comemoração do Marcelo, do Real Madrid. Olha a imagem aí na nossa tela. Conta pra nós, Vini.
Pois é, Paulo. Foi o retorno aí do Campeonato Espanhol. O campeonato ficou parado por cerca de 100 dias devido a essa pandemia. Agora voltou com todas as restrições ali, com todas as novas regras, né? Sem público também. O Real Madrid venceu o Eibar por 3-1 e o Marcelo fez um dos gols da partida, e aí na comemoração ele se ajoelhou ali e cerrou os punhos em homenagem ao americano morto aí, assassinado George Floyd, e é um gesto que ele repete de vários outros jogadores, outros atletas que também estão aí fazendo e se encorpando, né, nesses protestos com relação ao racismo por todo mundo, Paulo.
Muito bem, Vini. Paulinha, pra gente encerrar o programa... Opa, que é isso?
Ai, que gente, ser humano é esse? Mandou a brincadeira.
Que linda.
Adrilas é muito
fofa. Georgia.
Parece a Bruna Marquezine.
Nossa, eu fiquei linda.
Eu
acho que se eu mudar de sexo, eu consigo conquistar mais mulheres como lésbica identitária e como Adrilas homem. O que você acha, Paulinha? Que gata que eu fiquei.
Acho visto você falar isso logo depois da gente falar da parada, né? Bom, tem também
Ué,
o tio
se eu quiser Zombie, ser mulher, eu
que
posso.
Foi a pessoa mais maravilhosa, que ele que fez todas as transformações do Adrilhas para Adrilas e também do Zé Maria para Maria Zé. Que ficou ótimo, eu achei que ficou
Maria José.
Muito fofa.
Maravilhosa.
Ficou maravilhosa a Maria Zé aqui no nosso Morning Show. E teve também a Bolsonaro, que o Edinho Oliveira, brasileiro...
Não ficou legal, não.
Nunca, não sei se é isso que ele... Não. Que fez a Bolsonaro aqui, um gostei, cabelo não. Meio parecido, assim,
a
alta,
Bolsonaro.
Quase meio Bolsonaro.
A Paula Matias parecida, eu gostei, eu pegava. Paula Matias achei... É a nerd bochechuda intelectual. Você ficou linda de mulher, Paulo.
Ninguém quer saber quem você pegava, Adriles, pelo amor de Deus.
Mas eu quero dizer, ué. Deixa eu falar meu desejo. O desejo é livre.
Vai,
a gente ouve
o
seu desejo o programa inteiro. Obrigada, gente, que participou aqui com a nossa hashtag de hoje. Segundo no Morning.
É isso aí, Paulinho. Um beijo pra você. Até amanhã. Vini, valeu.
Faltou o Denis e o Vini, Paulo, de mocinha, pra ver se eu pegava
Paulo,
ou não.
É, Paulo, tô te vendo com outros olhos, viu, Paulo?
Muito obrigado, querido. Muito
Paulo,
obrigado.
Você tá muito
Minha
gato.
Minha filha em 2050 vai ficar linda. Denis, tchau, querido.
Obrigado, gente. Tchau, um bom dia, boa semana a todos. Que Deus nos proteja e nos ajude nesse país terrível.
Nossa senhora.
Sempre terminando lá em alto astral, Denis. Né? Abraço, Adri e Jorge.
Que Deus nos ajude e o capeta nos incentive de alguma forma a acabar com essa tentação. Amém.
Muito bem, um beijo, um abraço para você que nos acompanha. E não esquece, amanhã a partir das 10 horas da manhã tem Morning Show e nós teremos uma convidada especial, a ex-candidata à presidência da República, senadora, ministra, Marina Silva, tá bom? Nos vemos, hein? Amanhã 10 horas. Valeu, aquele abraço. Ótima semana. Bora começar. Estamos começando a semana, gente. Tchau.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Loja 100 informam. O pagamento das prestações poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Fique em casa. Para você não ter que tirar o carro da garagem e sair de casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. No site detran.sp.gov.br, você consegue renovar ou pedir a segunda via da sua CNH, fazer o licenciamento, pedir transferência, registrar veículo zero quilômetro e muito mais. É o Detran inovando para você fazer tudo sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa. Governo do Estado de São Paulo.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e no